Comunidade Samba Leal, voltamos para mais um episódio da série Enredos e Sambas, Sambas e Enredos. Nesta oportunidade, vamos falar de, seguindo a ordem de desfile, Unidos da Tijuca e Imperatriz Leopoldinense, as duas últimas que desfilam no domingo de carnaval na Marquês de Sapucaí.
Pura cadência! Alô, Tijuca! Vocês também. Segura, marimba!
Caramba! Gente, a Unidos da Tijuca volta a falar de Portugal. Um enredo que, de certa forma, foi recorrente. Se a gente voltar lá para os anos... final dos anos 80, início dos anos 90, a Tijuca falou muito de Portugal. E esse, agora, é quase que uma releitura do enredo de 1990. E o Borel descobriu, Navegar Foi Preciso, que era justamente sobre Portugal, a história de Portugal. Na época, o enredo era dos carnavalescos Luiz Fernando Reis e Flávio Tavares. O carnavalesco atual, Alexandre Lousada, neste Um Conto de Fados, ou Conto de Fados, agrega vários outros pontos ao enredo, né? É uma pesquisa mais elaborada, mais profunda, mas no fundo a ideia é contar a história de Portugal. É a mesma que é dos anos 90, lá, de 1990. Portugal, todo mundo sabe, é o berço do presidente da escola, o Fernando Horta, e de boa parte da diretoria que comanda a Tijuca desde meados dos anos 80. O personagem escolhido para contar a história, né, é uma moda, né? Aliás, nos últimos anos, muitos enredos foram assim, né? Tem um personagem que vai contar a história. No caso aqui é o Orfeu da Conceição, que é uma criação brasileira ligada ao carnaval, né, mas que foi baseada num mito grego. Porque a Grécia tem uma parte nessa história. Vamos chegar lá. É uma história que começa com uma lenda sobre a fundação de Lisboa, que era uma terra, na época, segundo a lenda, dominada por uma rainha que se transformava em serpente para espantar os forasteiros aproveitadores que ali chegavam. Mas que, certa vez, se apaixonou por Ulisses, um odisseu grego que saiu pelo mar Mediterrâneo, ultrapassando o mar Egeu, após a Guerra de Troia. E desse amor, entre essa rainha, serpente e Ulisses, teria sido fundada a cidade de Lisboa, cujo nome se origina em Olisipo, que significa cidade de Ulisses. E depois esse Olisipo foi se transformando com o passar dos tempos, até chegar ao nome atual de Lisboa. Daí em diante, o enredo vai reservar um setor para o vinho, um dos principais produtos de exportação do país. Depois discorre sobre as invasões que o território sofreu, especialmente a mais duradoura delas, a dos mouros, que modelou muito, muito dos hábitos, dos costumes portugueses, até que o enredo chega à fundação do país, Portugal, como a gente conhece, que passa a se destacar pelas grandes navegações mundo afora. E aí essas navegações vão mostrar a África, a Índia, que foi uma conquista histórica do navegador Vasco da Gama, e obviamente a chegada dos portugueses ao Brasil, através de Pedro Álvares Cabral. O enredo termina com uma referência à religião católica de Portugal e propõe uma união dela às religiões de matrizes africanas. E aí eu vou abrir aspas para o enredo, o texto do enredo, que fala da seguinte forma. Que Fátima, com seu último segredo, nos faz descobrir que também és Aparecida. E nesse enredo, esse fado de sambistas, Orfeus do Carnaval, és também Oxum e todas as Iabás. Porque toda mãe é rainha em oração e todas as crenças se unem em perdão. E aqui está o meu ponto principal de questionamento do enredo. Em pleno ano de 2024, no momento em que o carnaval está cada vez mais resgatando o sofrimento e a história da resistência dos pretos e escravizados, tudo isso é através de quem? Dos portugueses aqui no Brasil. Aí esse enredo desperdiça a oportunidade de fazer um meia-culpa lusitano, né? Pelo contrário, ele fala em perdão. Perdão de quem a quem? Fica no ar, né? Todas as crenças se unem em perdão. É um enredo que auto-perdoa Portugal? Bem, um pouco antes, a sinopse faz uma rápida e furtiva reflexão quando cita: ao longe, sempre forte, ouve-se a voz do velho do Restelo, consciência crítica e apelo contra a cobiça desmedida. Eu procurei no texto da sinopse e achei isso, de certa forma, como uma maneira, mas passa longe de falar sobre as questões da exploração, da escravidão e de todo o sofrimento que isso causou. Bem, o enredo proporciona uma enorme gama de imagens diferentes, coloridas, alegres, mas deve dar um efeito visual bonito, mas só que ignorar esse sofrimento causado pelos portugueses aos povos que eles exploraram e cujos descendentes estão aí fazendo o carnaval e muitos deles dentro da própria Unidos da Tijuca, é uma pena. É uma oportunidade jogada fora e me parece difícil, né, de a gente bater palma nesse momento. Mas aí a gente vai para o samba. Samba do Júlio Alves, do Cláudio Russo, Jorge Arthur, Silas Augusto, Chico Alves e de Souza. Ele é muito eficiente ao descrever as histórias da sinopse. Inclusive, ele vai pegando várias palavras que estão ali dentro da sinopse, encaixando, reencaixando. E dá um peso bem grande àquela cena inicial, né? Que eu falei que é a lenda da criação de Lisboa. O samba dedica a essa lenda, a essa história inicial, toda a sua primeira parte. Desde o início até chegar no refrão do meio, fala sobre essa lenda da fundação de Lisboa.
O samba quadrado, ao mar do outro lado, a pescar histórias, memória ancestral, viaja na bruma, na branca espuma, a encantar no carnaval, vai buscar o vasto oceano. Eu não se amedrontou com uma rainha tão só e carente, mulher ou serpente, e jurou seu amor à beira do brejo, nascia Lisboa, a musa das loas, o seu penestés na praia bravia, o ouro escorria e o guardião revestia das marés.
Aí ele reserva o refrão do meio para falar da produção de vinho, que é muito importante para Portugal. É um corte, mas é seguindo a sequência do enredo.
Foi no balaio, um punhado de magia, das divindades que invadiam o lugar. Foi no balaio, e a massa com carinho, e no cacho eu faço vinho pra colheita festejar. Foi no balaio, um punhado de magia, das divindades que invadiam o lugar. Foi no balaio, e a massa com carinho, e no cacho faço vinho pra colheita festejar.
E aí a segunda parte vai desfilando os demais setores do enredo e tá, tal, papapá, papapá.
Na alma do fado, mil e uma noites, doces sabores, velho saber, sonhos de sacres, foi a matamba, errou o samba e vai vender.
Até que ele pega o samba, pega um desvio na estrada para fazer algum tipo de justiça. E aí diz: Portugal, das glórias que fizeram teu passado, ao monstro que sangrou escravizados.
Portugal, as glórias que revelam o passado, ao monstro que sangrou escravizados.
Isso não está na sinopse, pelo menos de forma clara. É um verso solitário, meio deslocado da narrativa pró-Portugal, exaltando o país, mas importante para colocar as coisas perto do seu devido lugar. Aí depois ele cita a mistura religiosa.
E brilha sobre o céu de Vera Cruz, Iracema que conduz o santo rosário para um povo de fé, de fé. Pra cantar o fado de Jucano, arrumado de ameia.
E o samba termina com um refrão que me parece um pouco fora do espírito da sinopse, porque ele é muito marcado em símbolos das religiões de matriz africana e na transmutação do samba em fado, ou de fado em samba.
Gira a baiana, é fumada de alegria, que ao vivo da Tijuca defuma no beijoim. Tira minha rodança de linho vermelho, e o fado vira samba, e o samba vira fado. Gira a baiana, é fumada de alegria, que ao vivo da Tijuca defuma no beijoim. Tira minha rodança de linho vermelho, e o fado vira samba, e o samba vira.
Aliás, o fado, que está no título do enredo, e em quatro momentos da letra do samba, não tem um setor dedicado a ele no desenvolvimento do desfile. Mas ele é citado várias vezes. Até em alguns momentos é que você pode fazer uma troca de uma letra aqui que, né, dá alguma conotação diferente ao samba. A tentativa, me pareceu, dos compositores, que eles estavam tentando construir um samba mais alegre, mais vibrante, valente, como se diz. Até porque o novo intérprete da Tijuca, o Ito Melodia, se encaixa nesse perfil. Mas no final, essa tentativa ficou pra mim assim, uma ideia de que não foi completamente alcançada. O samba fica no meio do caminho entre alguma coisa mais séria, mais clássica, e uma tentativa de fazer um negócio mais popular, que não é bem o jeito da Tijuca de fazer samba. Vamos ver como é que isso vai acontecer na avenida.
Punhado de magia, as divindades que batiam o lugar. Põe no balaio e amassa com carinho, e do caixa eu faço vinho pra colheita festejar. Oi, na alma do fado, mil e uma noites, doces sabores, velho saber, sonhos de sagres. Foi a matamba, entrou o samba e fadei.
Tijuca, não mandei me convidar.
É hora da Imperatriz.
Olha, Imperatriz chegando.
O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Quando chega fevereiro, meu caminho é todo seu. O que é dela é da cigana, o que é dela não é meu. Quando chega fevereiro, meu caminho é todo seu.
Alô, nação leopoldinense! O sonho virou realidade!
Leandro Vieira propõe um carnaval lúdico para a Imperatriz no carnaval de 2024. Com o título Com a Sorte Virada para a Lua, Segundo o Testamento da Cigana Esmeralda. Fantasia de cigana é tradicionalíssima no carnaval de rua e o espírito mágico que cerca esse tema tem muito de carnaval, sim. É leve, colorido, alegre, carnavalesco em sua essência. E ele, Leandro, soube facilitar as coisas, né? A sinopse é curtinha, fala de situações que são de conhecimento total da população média, né, população geral. É uma carta de poucos parágrafos que situa o descobrimento do tal testamento da cigana Esmeralda. Aliás, Esmeralda é aquela pedra preciosa verde, né? Mesma cor da Imperatriz. E as lições que estão contidas nesse testamento. Basicamente, são três pontos abordados no enredo: a interpretação dos sonhos, a previsão do futuro a partir da leitura das mãos e as relações entre as estrelas do céu, né? E com o que acontece na Terra, aqui, por exemplo, nos signos do zodíaco, etc. E aí, nesse ponto aqui, ela chega muito perto, inclusive, do enredo do Porta-Pedra. Lembra que a gente falava sobre isso? Eu acho que o Lunário Perpétuo tem um pouco do testamento da cigana Esmeralda ali como inspiração. No final, esse enredo, o samba e o enredo, eles associam tudo, né, à Imperatriz. Porque, afinal, carnaval, né? E aqui tudo acaba em samba. Então vai terminar na Imperatriz Leopoldinense. O samba tem uma questão, passando do enredo, né? Ele tem 12 assinaturas: Jefferson Lima, Rômulo Meirelles, Jorge Goulart, Silvio Mesquita, Carlinhos Niterói, Belo, Gabriel Coelho, Luiz Brinquinho, Miguel da Imperatriz, Antônio Crescente, René Barbosa e Me Leva. É uma junção de dois concorrentes. A disputa estava bem acirrada e a direção da escola decidiu juntar duas obras, algo que me parece inédito na história da Imperatriz. Se eu não estou enganado, é inédito. Bem, essa junção tem um porém, ela não foi das mais simples. Ah, pega um refrão de um samba, coloca no outro e pronto. Não. Ou uma parte, primeira parte de um, segunda do outro. Eles meio que editaram os dois sambas concorrentes. Fizeram uma edição ali. Primeiro eles cortaram os versos iniciais do samba do Jefferson Lima. Depois eles mudaram um dos versos do samba do Jefferson, que dizia: "Leio meu destino em sua mão", virou "o verso da mais pura inspiração". É para não repetir, né, o lance da leitura da mão, porque ela vem logo depois no refrão que foi tirado de outro samba, né? E aí eles trocaram também o pré-refrão do samba do Me Leva, que era o Ciganinha Poerê, que estava até famoso durante a disputa, né?
Pelo sul da Sina, pra minha escola, o sol beija a lua no espelho do mar.
Já está marcado,
já está marcado no meu calendário. Verde Esmeralda é vitória que virá. Ciganinha Poerê, Poerê, Poerá. Nessa noite linda eu quero te ver girar. Ciganinha Poerê, Poerê.
E no lugar disso eles colocaram os versos finais do que era o refrão daquele samba.
O que é dela não é meu.
Não é meu,
quando
hein?
Chega fevereiro, meu caminho é todo
e
seu.
Firma agora!
Bem, no primeiro momento houve um estranhamento de muitos, inclusive meu. Mas aos poucos todo mundo vai entendendo e vai digerindo a versão definitiva do samba. O resultado final tem sucesso, tem feito muito sucesso, né? É um dos sambas mais populares aí do pré-carnaval. O refrão final é delicioso, né? Como o enredo pede. É, alegre, feliz, fala sobre o fato da Imperatriz estar fechando o primeiro dia de desfile, né? Vai clarear, tem a brincadeira do A Sorte Virada para a Lua, né? Aproveitaram o título do enredo e fizeram uma brincadeira bem sacada ali. Leve, fácil, né? Perfeitamente compreensível e fácil para você aprender também. Tem só um ponto no samba como um todo, né? Que é todo assim. E é uma questão que não tem muita solução, né? Há uma clara quebra de estilo melódico nos últimos versos da primeira parte, quando acontece a primeira emenda das obras concorrentes, né? A parte que você sai de um samba entra no outro. O samba do Jefferson Lima é um samba mais cadenciado e ele tem um estilo, ele, Jefferson, de compor, que dá espaço entre os versos e as palavras dentro desses versos. Então, eu gosto muito dessa característica, facilita muito o canto da escola. E aí, de repente, a partir do verso "cerquei por todos os lados", aí já é uma mudança, né? A melodia fica mais acelerada, sem o tal espaço de respiração entre as palavras. E fica muito claro que tem esse corte melódico ali, né? Para quem presta um pouco mais atenção no samba.
Descobri seu testamento e fiz um manual. Sonhei a vida feito carnaval. Em devaneio e sem magia, cerquei por todos os lados, riscando a fé no talão, apostei na coroa e no coração.
Porque é difícil fazer uma emenda no meio de uma das partes do samba, sem que aconteça esse descompasso. Já a volta do samba do Jefferson, lá no final, ela é muito menos traumática, ou zero traumática, porque ela dá justamente na hora do refrão. Ali tem mesmo um encerramento de uma estrutura para começar outra, né? Então ali não tem problema fazer esse corte. É, ali já teria essa mudança naturalmente. Mas no contexto geral, a Imperatriz tem excelentes enredo e samba para tentar o bicampeonato ao clarear da segunda-feira de carnaval.
Vai clarear, oh, vai clarear, a minha Imperatriz, desfila com a sorte virada pra lua, oh, vai clarear, a minha Imperatriz, desfila com a sorte.
Todos os lados, riscando a fé no talão, apostei na coroa e no coro. realidade.